abriu o placar para o Mamoré, os donos da casa. Massola empatou ainda no primeiro tempo e Tomazel marcou o gol da vitória do Jacaré já nos acréscimos da etapa final. Os jogos de volta serão no próximo sabadão, hein? Coloca na sua agenda para você acompanhar. Às 15h, o Aimorés recebe o Vila Nova em Ubá. Mais tarde, às 16h, o Democrata enfrenta o Mamoré na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O Vila Nova pode jogar pelo empate para avançar. Já o Democrata pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará garantido na decisão. Lembrando, a Itatiaia acompanha de pertinho a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro, com transmissão dos jogos no nosso YouTube e com imagens para você acompanhar tudo com bastante detalhe. Tá combinado? Então aí no próximo sabadão vamos conhecer os finalistas do módulo 2 e consequentemente os dois times que vão subir para a Série A do Campeonato Mineiro em 2027. São 6h06. A Série B, segunda rodada aí do retorno, a 21ª rodada do torneio, estará de volta já no próximo final de semana, hein? E teremos o Coelhão em campo. A rodada começa na sexta, o Coelhão vai jogar no sábado, às 18h30, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, na Arena Santa Cruz. O América começou o segundo turno da Série B com uma baita vitória sobre o Goiás e agora quer seguir o embalo para se recuperar na competição. Depois de um final de semana de folga, hoje a galera volta às atividades no CT Lana Drummond. Não é isso, repórter Fabrício Calazans? Tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, deixa comigo, Natália Fiuza. Bom dia pra você, pra quem acordou cedinho, pra nação americana, pra todo mundo que se liga no tiro de meta, segunda-feira de reapresentação. Acabou a folga. Os atletas do América folgaram no último final de semana, sábado e domingo, mas de hoje à sexta-feira, sempre pela manhã, o Coelhão vai se preparar pro jogo do próximo sábado, às 18h30, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Moral elevado, porque o América venceu a primeira em casa na última rodada, 1-0 contra o Goiás. Gol dele, Paulo Vitor, o nosso convidado aqui no tiro de meta, titular nos 4 últimos jogos do Coelhão, ganhou vaga do Mastriani, marcou gol nas 2 últimas partidas. Ele fala do seu bom momento, da briga do Coelhão em particular contra a zona de rebaixamento. Ele comenta, inclusive, o clima que estava no Independência, bem legal, entre jogadores e torcedores na vitória contra o Goiás na última rodada. Paulo, parabéns.
É, acho que para todo atacante, quando se faz gol, é um sentimento de muita alegria. Fico muito contente. Acho que mais contente ainda por estar ajudando a equipe nesse momento, que a gente tá encarando como final todos os jogos. Feliz demais e mais ainda pela vitória. É, eu acho que a gente também não pode negar que é uma situação que a gente se colocou e que é difícil. Mas não é impossível. O América, a gente tá aqui, tá lutando, tá fazendo o nosso melhor possível cada dia para sair dessa situação o quanto antes. O América é um time grande. Enquanto a gente está vivo, a gente vai lutar até o final. E com muito trabalho, com muito sacrifício e com muita fé também, no final da temporada a gente vai ter conquistado nosso objetivo. O Indepa estava uma atmosfera muito, muito bacana. Acho que no final de jogo a gente pôde sentir ali uma energia muito positiva, que é o que a gente precisava em casa. Como a gente não tinha vencido, era uma pressão, mas uma pressão saudável de que em casa a gente tem que se impor. Fomos felizes. Fomos felizes, conseguimos essa vitória que vai ser muito importante pra gente.
Paulo Vitor, o atacante titular do Coelhão, ganhou a vaga do Mastriani, presença no tiro de meta. É o Coelhão se reapresentando esta manhã para este compromisso importante fora de casa, sábado, contra o Botafogo, a rodada segunda do retorno da Série B. Natália!
Tá certo, Fabrício Calazans, muito obrigada pelas informações. São 6h09. Você sabia que o esporte da Itatiaia tem canais exclusivos no X, né? O antigo Twitter, também no Instagram e no Facebook. Siga o @ Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos, bastidores, de tudo que acontece, né? Futebol brasileiro, futebol internacional, as nossas disputas aqui, estamos aí em meio à fase de oitavas de final da Copa do Brasil, daqui a pouquinho tem Copa Libertadores, tem Copa Sul-Americana, você não perde nada no @ Itatiaia Esporte em todas as plataformas digitais, porque você sabe, esporte é na Itatiaia. O tiro de meta vai para mais um rápido intervalo, é uma pausa bem rápida, é o tempo de você pegar aquele cafezinho e a gente volta para falar muito de Copa do Brasil. Vamos repercutir os resultados de ontem e, claro, vamos falar muito também do Cruzeiro, que vai definir contra a Chapecoense em casa. Tá tudo zerado, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para se classificar. Eu volto já já.
Quer dar vida e corra ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Estamos de volta com o nosso Tiro de Meta. Bom dia, boa segunda-feira, excelente semana, muito obrigada pela sua companhia. Bora encher o tanque do carro já nessa segundona, mas sem gastar muito? Então você tem que pegar o seu celular e baixar o app MC Fideliza, da Rede Postos MC. Com ele, você abastece, acumula pontos, depois você troca esses pontos por descontos e benefícios exclusivos. Não tem complicação e vai por mim, é aquele descontão mesmo, vai fazer a diferença no seu bolso lá no final do mês. Então, para já começar a semana de tanque cheio, baixe o aplicativo MC Fideliza da Rede Postos MC, abasteça e economize. São 6 horas e 13 minutos.
Itatiaia Futebol, Copa do Brasil.
Brasil será a nossa trilha dos próximos dias, porque a fase oitavas de final começou no sabadão, jogos de ida, sábado, domingo, hoje nós teremos ainda mais um confronto, fechando as primeiras partidas e a partir de terça-feira, amanhã, já começam os jogos de volta. Então nós estamos monotemáticos nesses próximos dias, tá? Bombando a Copa do Brasil aqui no nosso Tiro de Meta. Além do empate entre Chapecoense e Cruzeiro ontem, 0-0 na Arena Condá, que nós vamos repercutir já já, nós também tivemos outros três jogos. Vamos então aos resultados? O Palmeiras conseguiu uma baita vantagem, venceu o Fortaleza em casa por 3-0. Maurício abriu o placar para o Palmeiras aos 2 minutos do segundo tempo. Arias aos 18 e Flaco Lopes, já aos 40, fecharam a conta para o Verdão, que venceu, portanto, por 3-0. Agora, a equipe de Abel Ferreira pode até perder por 2 gols de diferença na partida de volta lá no Ceará, que ainda assim estará classificado para as quartas de final. Já no interior paulista, lá no Maião, Mirassol e Grêmio empataram por 1-1. Bruno Santos abriu o placar para o Mirassol aos 18 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, aos 5, Amuzu empatou para o Grêmio, deixando tudo igual. Então, com esse empate por 1-1, está tudo em aberto para o jogo da volta lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Quem vencer vai se classificar para as quartas de final. Se houver um novo empate, teremos disputa de pênaltis. Já no Beira-Rio, olha só, hein, esse resultado aqui surpreendeu muita gente. O Internacional derrotou o Corinthians por 2-0 diante de mais de 30 mil torcedores. Você sabe, o Internacional está vivendo um momento muito difícil, brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, mas conquistou essa baita vitória na Copa do Brasil. Matheus Bahia, aos 15 do segundo tempo, fez o primeiro gol do Colorado. Logo na sequência, 6 minutos depois, Alan Patrick, de pênalti, fez o 2-0 para o Internacional, que desta forma encerrou uma sequência de 5 jogos sem vencer. O resultado também acabou com uma invencibilidade de 5 jogos do Corinthians, que agora vai precisar vencer o jogo da volta na Neoquímica Arena em São Paulo para seguir adiante na competição. Lembrando, o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro, como falávamos há pouco, foi até Arena Condá, em Chapecó, no sul do país, em Santa Catarina, mas apenas empatou com a Chapecoense por 0-0. Cruzeiro teve um gol anulado por impedimento, criou outras oportunidades, viu o goleiro da Chapecoense também fazer boas defesas e está tudo em aberto a decisão no Mineirão na próxima quarta-feira. Com mais detalhes da partida aqui no nosso programa, o comentarista Edu Panzi. Bom dia, Edu!
Alô, Nath, bom dia para você. Para quem tá ligado no tiro de meta, o resultado é bom, porque você traz para casa um empate e joga por uma vitória simples na Copa do Brasil. E Copa é assim, o empate fora de casa é bom. Agora, o desempenho do Cruzeiro ontem contra a Chape não foi legal, principalmente do meio para frente, né? Individualmente, muitos jogadores ficaram devendo e coletivamente Cruzeiro esbarrou numa defesa muito bem montada, organizada, de uma Chapecoense que fechou bem o meio de campo, né? Setor em que o Cruzeiro tem os seus principais talentos, Gerson e Matheus Pereira. O Matheus Pereira bastante sumido no jogo, foi substituído no segundo tempo. Caio Jorge, centroavante, mal pegou na bola e aí o Cruzeiro teve muita dificuldade. Para defender no primeiro tempo também houve dificuldade, tanto que a Chapecoense tem 12 finalizações na primeira etapa. A maioria de fora da área, é verdade, mas o Cruzeiro tinha dificuldade, deixava muita liberdade para os meias da Chape finalizarem, algo que melhorou no segundo tempo, né? O Cruzeiro corrigiu, passou a pressionar melhor quem tinha bola na Chapecoense e os donos da casa tiveram apenas um chute no gol na segunda etapa. O Cruzeiro pressionou, mas não criou grandes oportunidades, até teve uma com Arroio, num cruzamento do Felipe Moraes, garoto que entrou no segundo tempo. Mas o Anderson, goleiro da Chape, fez um defesaço. Final, 0-0, que eu tô para te dizer, Natália, ficou de bom tamanho para os dois. O Cruzeiro, porque decide em casa, diante do seu torcedor. Mas para a Chape também não foi de todo ruim, não, porque traz a pressão toda para cima do Cruzeiro no jogo da volta.
É verdade, Edu, tô com você, viu? Muito obrigada pela sua análise aqui no tiro de meta. O Cruzeiro vai ter que jogar melhor na quarta-feira, junto com o seu torcedor, para buscar essa vaga nas quartas da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é o maior vencedor da competição, quer seguir adiante. Agora o repórter Emerson Pansieri também está conectado conosco aqui no programa para trazer a palavra do Arthur Jorge. O que o comandante Celeste achou do desempenho do time ontem, hein, Pansi? Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O técnico Arthur Jorge viu o Cruzeiro abaixo do esperado no duelo contra a Chapecoense. Para ele, a parte física também pesou. Vamos acompanhar o que disse o treinador Celeste.
Nós temos que admitir que não foi um jogo muito brilhante. Foi um jogo onde, na primeira parte, nós estivemos claramente abaixo daquilo que é as nossas possibilidades. Jogamos a um ritmo lento, jogamos com pouca intensidade. Na segunda parte melhoramos um bocadinho, mas é violento jogar com 2 dias de diferença. Sabemos que vamos daqui a 2 dias voltar a jogar. Isto para os jogadores é violento, mas é o que temos. E, portanto, temos que saber dar resposta. Mas acabámos por ter um jogo onde me pareceu estarmos nós mais no domínio do que o próprio adversário. Ter feito um golo, não sei se devia ter sido validado ou não, mas fizemos um golo, mas admitimos que não foi um jogo muito brilhante da nossa parte. Temos que ser muito claros em relação a isso também.
Palavras do técnico Arthur Jorge. Deixa eu trazer o recado do Supermercados BH. 30 anos do BH. Para comemorar essa data tão especial, o BH vai sortear 60 carros Fiat Mobi Like Zero. É zerinho para você participar, é só baixar o aplicativo Meu BH. A cada R$ 150 em compras realizadas entre 1º de agosto e 13 de setembro, você recebe o número da sorte. Nas compras pagas com cartão BH, você recebe números da sorte em dobro, aumentando as chances. Agora também para passar as ofertas. Até domingo, contra filé bovino, peça pedaço quilo, R$ 45,98. Linguiça mista perdigão, R$ 14,98 quilo. Supermercados BH, 30 anos, sempre pertinho de você. Cruzeiro que está contratando Wesley, até o fim da semana vai chegar em Belo Horizonte, atacante de 21 anos, vem por empréstimo do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Lúcio Rodrigues, atacante que estava no Neon, da Arábia Saudita, uruguaio, está chegando nesta terça-feira para ser reforço do Cruzeiro. Os dois atletas serão inscritos até sexta-feira na Copa Libertadores. Segue com você, Nath. Um abraço.
Muito obrigada, Emerson Pansieri. Um abraço para você também, viu? O Cruzeiro aí também se movimentando, né? Mercadão da bola, Cruzeiro buscando peças pro seu setor ofensivo, que tem sofrido, né? Sem o Sinisterra, também sem o Gabriel Peck. Ainda jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil. Hoje nós teremos o duelo entre Atlético Paranaense e Vitória. Jogo às 21h, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. O Vitória que chegou a essa fase de oitavas de final, depois de eliminar um dos favoritos ao título, né? Tirou o Flamengo, vai encarar agora o Furacão, que vive um ótimo momento, brigando inclusive aí no G4 do Campeonato Brasileiro. São 6h21, mais um rápido intervalo no Tiro de Meta, eu volto já já.
Ouvinte da Itatiaia, quer pagar menos na sua conta de luz? Então aproveite essa oportunidade. Faça seu cadastro na Meta Energia pelo meu link e garanta 40% de desconto na primeira fatura. E continue economizando 15% todos os meses. Eu já testei outras empresas e hoje recomendo a Meta pela economia, confiança e praticidade. Acesse metaenergia.com.br/Paulo Azeredo. Meta Energia. .com.br/Paulo Azeredo e faça seu cadastro agora.
Atenção, você que é auxiliar de administração escolar em Itabira, João Molevade e região. Agora a categoria tem benefícios exclusivos com a diretoria regional em Itabira, inclusive para cuidar da sua saúde. Associados independentes têm até 2 consultas médicas gratuitas por mês em diversas especialidades. Agende sua consulta ou tire dúvidas no e-mail itabira@saeng.com.br. Saeng, somos trabalhadores, somos educadores.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
6h23, de volta com o nosso Tiro de Meta, agora com um recado importante. Esse é o momento, hein, de você conquistar o seu novo carro com uma condição que faz a diferença no seu bolso. Com a operação Rota Acelerada, ficou fácil de turbinar a sua garagem. Nas lojas do Portal Auto Shopping, você acelera o seu novo carro agora, mas vai pagar só depois. São 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento. Uma parceria com o C6 Auto. Então já acelera para a Avenida Pedro II, número 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Quem quer um seminovo, acelera pro portal. Daqui a pouquinho teremos o Jornal da Itatiaia. Ele já está comigo com os destaques de hoje. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Nath Fius. Ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia. Daqui a 6 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Michele Bolsonaro oficializa a candidatura ao Senado e anuncia campanha com Flávio. Cleitinho deve ser confirmado hoje para disputar o governo de Minas. Últimos dias para partidos definirem candidatos e alianças. Será enterrada hoje idosa atropelada por adolescente, 17 anos, claro, sem habilitação. Condomínios mais caros aumentam preocupações com calotes. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6h30, no Jornal da Itatiaia. E como sempre, Nath Fius, entre 7h30 e 7h40, a gente espera você com tudo do esporte. Até lá!
Estamos combinados, Eustáquio. Estaremos juntos no jornal para falar muito de Copa do Brasil. Mas agora, aqui no Tiro de Meta, a gente fala do Atlético, que só empatou 0-0 com o Juventude na partida de ida na Arena MRV, no sabadão, e agora vai precisar vencer fora de casa para se classificar às quartas de final. E a diretoria do Galo está na bronca com a arbitragem do jogo de sábado e trabalha nos bastidores também pela chegada de um primeiro volante. Nos conte tudo, Cláudio Rezende, bom dia.
Muito bom dia, você também. Ótima semana a todos que nos acompanham. O Galo na bronca com a arbitragem. Teve nota oficial do clube neste domingo, manifestando indignação com relação à arbitragem do jogo do último sábado contra o Juventude Arena MRV pela Copa do Brasil. O Atlético e sua diretoria reclama de um pênalti sofrido pelo lateral Natanael, que de acordo com a nota oficial do Atlético foi ignorado no campo de jogo e sequer verificado no VAR. O Galo pede que a comissão de arbitragem tenha um cuidado especial com relação ao jogo de volta, porque está 0-0 e quem avançar chega às quartas de final da Copa do Brasil. Agora eu falo para você da Clínica Alfamém. Amigão, você não é mais aquele leão na cama. A Clínica Alfamém tem mais de 10 anos no mercado, então é especialista em saúde sexual do homem. Não sofre em silêncio, privacidade total é com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Anote o telefone para você agendar a sua consulta na Clínica Alfamém. O telefone é 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamém. E o Galo segue no mercado em busca de reforços. E o nome do volante Kevin Castanho, de 25 anos, colombiano, que esteve na última Copa do Mundo recentemente, atleta do River Plate, está na mira do Galo. O nome dele foi colocado recentemente como possível reforço do Vasco, mas o Atlético à frente nas negociações para o empréstimo, e aí pode ser com opção de compra. O jogador que tem experiência internacional encaixa no perfil que o Galo procura para primeiro volante, uma carência do elenco já há algum tempo. Delegação do Atlético segue hoje à tarde rumo a Caxias do Sul. É decisão amanhã na Copa do Brasil. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Muito obrigada pelas suas informações. Juventude e Galo, amanhã, 7:30 PM, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Você ouviu há pouco, Cláudio destacava uma preocupação da diretoria atleticana com a arbitragem. E o Wellington Campos, chegando agora direto do Rio de Janeiro, para nos contar que a arbitragem já foi definida pela CBF. Não só do jogo do Atlético contra o Juventude, mas também a partida de volta entre Cruzeiro e Chapecoense, na quarta, no Mineirão. Não é isso, meu ídolo, Wellington Campos, bom dia.
É isso mesmo, Natália Fiuza, muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. Copa do Brasil, depois de empates sem gols, né? Para Galo e Juventude, Cruzeiro e Chapecoense, teremos os jogos de volta amanhã às 7:30 PM em Caxias do Sul. Flávio Rodrigues com Alexandre Ribeiro, lá de São Paulo, e o Cipriano Souza, de Tocantins, na arbitragem. O VAR será o Rafael Trace, de Santa Catarina. Já o Cruzeiro vai jogar dia 5 de agosto, que é quarta-feira, 7:00 PM, no Mineirão, com a Chapecoense. Matheus Candançan vai apitar este jogo, ele de São Paulo. Nailton Júnior, do Ceará, e o Evandro Melo, de São Paulo. O VAR será Diego Pombo, da Bahia. São os nomes dos árbitros para os Jogos dos Mineiros. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Meu amigo Ramon está convidando Piracema e todos da região para acompanhar o leilão beneficente da PAI Piracema, que será no dia 15 de agosto, no Centro de Ecoterapia, no bairro Laranjeiras, de meio-dia à meia-noite. Vários leilões vão acontecer, inclusive de gado, doados pelos amigos da PAI de Piracema. Prestigie e um show sensacional com Túlio e William. Prestigie a PAI Piracema. Pinta lá, Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington Campos. Obrigada a você também pela companhia. O meu abraço. Tchau. Natália Fiuza.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo. Últimos dias para partidos definirem candidatos e alianças.
Cleitinho deve ser confirmado hoje para disputar o governo de Minas.
Michele Bolsonaro oficializa a candidatura ao Senado e anuncia campanha com Flávio.
Congresso retoma os trabalhos, mas votações devem ficar em segundo plano.
Supremo volta do recesso com pauta de julgamentos polêmicos.
Superior Tribunal de Justiça decide nesta semana sobre punição a ministro acusado de assédio.
Vai ser enterrada hoje idosa atropelada por adolescente sem habilitação.
Reforço na fiscalização, volta às aulas, muda a rotina do trânsito em BH.
Belo Horizonte registra cerca de 150 multas diárias por estacionamento proibido.
Nova série da Itatiaia acompanha a rotina de caminhoneiros e os desafios do transporte rodoviário.
Homem é preso suspeito de furtar carros de luxo na capital.
Botijão de gás consome quase 10% do salário mínimo em Belo Horizonte.
Condomínios mais caros aumentam preocupação com calote.
Presidente da Argentina volta a atacar Lula e reacende tensão diplomática.
Petróleo cai após Trump anunciar retomada de diálogo com o Irã.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Ótimo dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 13 graus.
Dólar vendido a R$5,08. Euro 5,85. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Idoso de 70 anos morre atropelado por ônibus na rua Ari Teixeira da Costa, no centro de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, próximo à Praça de Neves. A perícia e o Rabecão foram acionados para o local. Ainda na região metropolitana, na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, tem dois caminhões parados na faixa da direita, no sentido Belo Horizonte. Os veículos estão antes do viaduto do anel rodoviário e já causa congestionamento desde a rodovia Fernão Dias. Na capital, tem um acidente envolvendo moto na Avenida Afonso Pena, bem no encontro com a Avenida Carandaí, no sentido do bairro Mangabeiras. A Polícia Militar está no local e já há congestionamento desde as proximidades da Rua da Bahia. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia.
Homens são mortos a tiros durante cavalgada em Mariana, região central de Minas, conforme a Polícia Militar. No momento do duplo homicídio, cerca de 1.500 pessoas participavam do evento. Testemunhas contaram que as vítimas estavam conversando quando foram surpreendidas pelo criminoso que chegou atirando. Lucas Ryan da Silva, de 18 anos, morreu no local do crime. Já a vítima Neylon Henrique Souza dos Reis, de 23 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. De acordo com levantamentos da polícia, o duplo homicídio estaria ligado ao tráfico de drogas. O atirador fugiu se misturando à multidão e ainda não foi identificado. Repórter Amanda Antunes.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves. 6:34, vai ser sepultada hoje na capital a idosa que morreu após ser atropelada por um adolescente que pilotava uma moto sem habilitação. Consternada, a neta da vítima clama por justiça. A nossa repórter Isabela Gouveia está de volta.
Está à disposição da justiça o adolescente de 17 anos, suspeito de atropelar e matar uma idosa de 84 anos na Avenida Fernão Dias, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, identificada como Maria de Lourdes, morreu após ser atingida pela moto pouco depois de sair da igreja que frequentava há anos. A soldado da Polícia Militar, Marcele Gomes, dá mais detalhes sobre a ocorrência.
Então, segundo as testemunhas que estavam presentes no local, essa senhora, ela estava voltando da igreja, aqui próxima à avenida. Ela foi fazer compras e, ao retornar, atravessar a rua, ela foi surpreendida por uma motocicleta que colidiu com ela e ela caiu ao solo e, devido a essa queda, ocorreu essa fatalidade. Segundo as testemunhas e os próprios médicos do SAMU, relataram que a moto não estava em alta velocidade, porém, devido à queda e à colisão, a senhora, já mais de idade, foi a óbito.
Soldado, o que a gente pode falar sobre esse autor?
A informação que a gente tem até o momento é que o autor é menor de idade, inabilitado, foi feito todos os procedimentos legais, o autor vai ser conduzido à delegacia de plantão.
Em entrevista à Itatiaia, a neta da vítima, Paula Silva, fala sobre o sentimento da família diante da morte da idosa.
Muita tristeza, porque ela vive na igreja, ela saiu do culto e foi fazer as compras de sacolão. E quando estava voltando, o menor estava empinando a moto e pegou ela.
A gente conversou com o pessoal da igreja, que é bem próximo onde o acidente aconteceu, e eles falam que ela era muito ativa, ia na igreja sempre. O que você tem a dizer sobre a sua avó?
É o pilar da família. A fé dela é fora do normal. Era o nosso tudo. Acabou. Está de choque. Sem acreditar.
E a família quer justiça, né?
Totalmente. Porque 17 anos, você sabe que sai. Hoje em dia, tudo essa custódia sai.
A reportagem da Itatiaia também conversou com o tio do adolescente, Geraldo Magela de Jesus. Ele contou que já havia alertado o sobrinho sobre os riscos de pilotar uma moto sem carteira de habilitação.
O menino trabalhador está aí na correria. Infelizmente, ele não é habilitado e é de menor. Aí, como se diz, né? Esperar agora a justiça ver o que vai acontecer. Criação de hoje em dia, você fala com as pessoas que não pode, mas hoje em dia a gente não pode estar fazendo nada para coibir, porque hoje em dia a justiça está aí para qualquer coisa que você fala de errado, a justiça está aí pronta para te buscar. Então, quer dizer, falar a gente fala, mas os meninos de hoje não ouvem ninguém. Porque na minha época, como se diz, até para adquirir uma moto era difícil. Agora os meninos de hoje conseguem as coisas muito fácil. Falta dos parentes falar, não foi, mas felizmente aconteceu e a gente até então fica meio constrangido pelo acontecimento, mas infelizmente até então a gente não pode fazer nada.
Você conversou com ele ali no Camburão, ele falou alguma coisa, está arrependido, está triste?
Arrependido ele está sim, com certeza, até porque quem que acontece uma coisa dessa que é o arrependimento não bate? Então quer dizer, ele está lúcido, ele não bebe, ele não fuma. E no mais, agora esperar ver o que é a justiça.
A Polícia Civil esteve no local, realizou a perícia, encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal e agora investiga as circunstâncias do atropelamento. Repórter Isabela Gouveia.
6 horas 37 minutos. Homem é preso suspeito de envolvimento no furto de 6 carros de luxo na região oeste de Belo Horizonte. Dos 6, avaliados entre 200 e 500 mil reais, 3 foram encontrados.
Estão sendo procurados pela polícia mais 3 suspeitos de envolvimento num furto de 6 carros de luxo que aconteceu em um estacionamento entre as avenidas Barão Homem de Melo e Raja Gabalha, no bairro Nova Granada, na região oeste de Belo Horizonte, neste domingo. Segundo a Polícia Militar, durante a madrugada, 4 homens conseguiram entrar no estacionamento e levaram 6 carros. 2 Mercedes modelo GLC e GLB 220 e 4 GWM Haval. Os veículos são avaliados na faixa de 200 mil a 500 mil reais. Todos eram 0 quilômetro e estavam sem placas. 2 das Haval foram abandonadas pelos criminosos e recuperadas pela PM, enquanto 1ª foi encontrada com 1 dos suspeitos, de 23 anos, que tentou fugir e bateu o carro já na via expressa em Contagem, na Grande BH. Agora, a polícia trabalha para identificar os comparsas e encontrar os 3 outros carros que foram furtados. O sargento Virgílio, da Polícia Militar, detalhou a atuação na ocorrência em entrevista à repórter Isabela Gouveia.
Por volta de 6 horas da manhã, o porteiro que trabalha em frente ligou 790 falando de um possível furto de veículos nesse estacionamento que funciona ali na Raja Gabalha com saída para Barão de Melo. Parece que eles entraram aí, arrombaram durante a madrugada e o porteiro fica só na entrada da Raja. que é no primeiro andar do estacionamento, então ele não foi possível visualizar ou verificar esse furto durante a madrugada. Nós deslocamos até o local e visualizamos uma GWM, o Raval, parada em cima do passeio, sem placa. Fizemos contato com o pessoal do estacionamento e depois da verificar as imagens, constatamos que foram furtados durante a madrugada 4 veículos GWM Raval e 2 Mercedes, todas sem placa, todas 0 quilômetros. Iniciamos o rastreamento, verificamos as câmeras para ver se identificamos e depois na via expressa, na altura de Contagem já, o veículo foi identificado, foi ter feita a tentativa de abordagem e o indivíduo bateu, onde ele foi preso. No momento do furto também, eles furaram o pneu de um carro e abandonaram a Raval do outro lado da Barão. Então, do furto de 4 Raval, eles abandonaram 2, nós conseguimos localizar e prender um indivíduo, uma Raval ainda a ser localizada, mais 2 Mercedes, ainda que não foram localizados, e estamos tentando identificar os outros autores para prendê-los. Pelas imagens lá, são 4 indivíduos aí, pertencentes possivelmente a uma quadrilha organizada de carros de luxo, conseguimos prender até agora 1 aí. Ele falou ali que a princípio é morador de rua, mas a gente sabe que não é, 23 anos, já tem passagem de furto e tráfico de drogas.
Repórter Felipe Quintela.
6h40, a seguir. Gás de cozinha beira R$130 e aperta o orçamento das famílias em Belo Horizonte.
E ainda nessa edição você acompanha. Cleitinho deve ser confirmado hoje para disputar o governo de Minas.
Pra sempre ser visto, lembrado e recordado.
Mídia OOH. A gente se vê na rua.
O valor do gás de cozinha já consome quase 10% do salário mínimo em Belo Horizonte. Pelas ruas da capital, moradores relatam o impacto do preço alto no orçamento familiar.
Toda residência depende do gás de cozinha e o consumidor que não recebe o produto encanado precisa comprar o bom e velho botijão de 13 quilos. Pelas ruas de Belo Horizonte, nossa equipe conversou com a população sobre o preço salgado desse produto essencial para o dia a dia.
Stephanie Caroline, minha profissão é sou manicure e tenho 32 anos.
Conta pra gente, você mora onde aqui em Belo Horizonte?
Moro no Morro das Pedras.
Quanto que tá o gás na comunidade?
125 mais ou menos, nessa faixa.
Agora, nos últimos meses, a gente acompanhou um reajuste aí, né? O gás tá caro, né?
Tá muito caro, você tá doido? Dá nem pra calcular mais ou menos assim, não.
E aí, contudo, muito caro, pesa no bolso, né? No orçamento, no fim do mês.
Muito, muito, muito. Ainda mais a gente, né, que tem criança dentro de casa e a única renda que a gente tem é a nossa profissão. Então fica muito mais difícil, né? O gás nesse preço, que antigamente era bem mais em conta e hoje tá bem mais caro, né?
Na sua casa, o gás dura por quanto tempo?
Ah, lá em casa dura bastante tempo, uns 2 meses mais ou menos, pra 3.
Tem casa aí que gasta 1 por mês, 1 a cada 20 dias, né, quando a família é grande.
Isso. Tem gente que geralmente nem 1 mês, né, tem gente que dá 20 a 25 dias no máximo, né. Quando tem muita gente, o consumo do gás da pessoa é bem maior do que de outras famílias, né.
Meu nome é Ana Clara, eu tenho 18 anos e sou manicure.
Ô Ana, conta pra gente sobre o preço do gás, tá pagando quanto?
É, média de 125 a 130, viu?
É muito dinheiro, né?
Muito, viu? Pra gente que trabalha sendo autônomo, né? Acaba sendo um gasto muito grande.
Tá na sua casa, quanto tempo que dura um gás, mais ou menos? Quantas pessoas lá?
Eu moro só. Então, realmente, meu gás dura bastante tempo. Só que o preço, né, aumentou muito, tá muito salgado. Vamos, né, dar uma conferida nesse valor, dar um reajuste, porque tá pesando no bolso, viu?
Amanda Silva Gomes, eu tenho 32 anos e sou autônoma, vendedora.
Conta pra gente sobre o preço do gás, tá pagando quanto?
Mais ou menos uns 120, 125 sem a entrega, porque com a entrega fica mais caro. Tá bem puxado e se fosse mais barato, daria pra fazer outras coisas.
Lá na sua casa, quanto tempo dura um gás lá? Quantas pessoas?
1 mês e meio. Todo mês praticamente tem que comprar um gás.
Erasmo Carlos de Oliveira, 57 anos,
Profissão é um pouquinho de cada coisa. Ah, quando você compra na porta de casa aí, né, que você pede pra entregar, é média aí de 130, 135.
Puxado, hein, senhor?
É demais, não dá? Aí quando eu busco, né, aí sai por 105, 110 reais, né?
Agora, é um dinheiro que, se o produto fosse mais barato, dava pra fazer outras coisas ali, né? Uma comprinha, um sacolão.
Com certeza. Dava sim. Sobrava bastante, né?
Repórter Clever Ribeiro.
E a percepção da população se confirma na prática. Um levantamento do site Mercado Mineiro revela que o botijão de gás subiu mais de 3% desde janeiro e já veio aos R$ 130,00. Em detalhe, é o diretor do site, Feliciano Abreu.
Detalhe interessante, os preços médios no último trimestre do botijão caiu. O gás de cozinha de 13 quilos entregue, que era em média R$ 129,37, caiu para R$ 128,63, uma queda de 0,58% ou 74 centavos pelo botijão de gás. Parece que é pouco, mas é um alívio, principalmente para a população de baixa renda. Só que o gás, de janeiro até julho, ele tem ainda uma alta acumulada de 3,5%. Em janeiro, o preço médio dele era R$ 124,32, contra atualmente o preço médio de R$ 128,63. O mesmo acontece com o botijão de 13 quilos na portaria, que no último trimestre caiu de R$ 114,93 para R$ 113,95. Uma queda de 0,1%, 0,85% ou 98 centavos pelo botijão, mas de janeiro até agora tem uma alta acumulada de quase 4%. Preço médio de janeiro, que era R$ 109,67, passou atualmente para R$ 113,95, então de janeiro até agora ainda está mais caro. O cilindro também teve uma pequena queda. O cilindro entregue de 45 quilos, que era R$ 483,14, caiu para R$ 480,59, uma queda de 0,53% ou R$ 2,55. Só que de janeiro até agora, o cilindro tem um aumento aí de quase 2% acumulado. Era R$ 471,00 em janeiro contra R$ 480,00 que é atualmente.
Ouvimos o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
6 horas 46 minutos. No próximo bloco você acompanha. Após mais um atraso, a prefeitura promete reinaugurar, entregar as obras da Praça do Papa nesta semana.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de campo. Cremosidade e muito sabor.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Turagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
6h48, com mais um adiamento na entrega das obras da Praça do Papa, moradores cobram o fim das reformas. O local acumula interdições e tapumes há mais de 2 anos e meio. E a população exige o direito de usufruir livremente do espaço de lazer.
Ainda com placas, tapumes e cones, a Praça do Papa, um dos principais cartões postais da cidade, completa 2 anos e meio em obra. Após 2 adiamentos apenas em 2026, a entrega da praça estava prevista para o dia 31 de julho, mas não foi realizada. Com um investimento inicial de quase 12 milhões de reais, o plano inicialmente era de que a obra fosse entregue em dezembro de 2024. Na última semana, o prefeito de BH, Álvaro Damião, divulgou pelas redes sociais que a entrega da obra vai ser, por fim, realizada na próxima sexta, dia 7 de agosto. Quem passeia no ponto turístico lamenta a demora para a conclusão da obra.
Eu chamo Flávio Marcos Cardoso, completei 50 anos no último domingo.
E você mora aqui perto da Praça do Papa?
Isso, eu moro ali embaixo, na Anchieta.
E esse tempo todo dessa obra aqui na praça, como é que tem sido aqui para vocês que moram aqui?
Tem sido um caos, né? Porque, tipo assim, enquanto ela tava toda fechada, não podia ficar nem aqui. Ou era perto da barraquinha lá, nos banquinhos lá, do lado de fora, no meio-fio, ou então... De jeito nenhum. Enquanto estava aberto, por exemplo, nos finais de semana aqui, você via várias famílias sentadas nos canteiros de grama aí fazendo piquenique. O negócio é a demora, né? Que tá demais.
Francisco de Brito, 72 anos, ambulante.
Você trabalha aqui na praça tem muito tempo?
43 anos. Sempre atrapalha, né? Porque a praça fechada assim, né? Tava fechada total. Aí abriu essa parte de cima e já ajudou bastante, né? Na hora que abriu o resto, melhora.
O prazo até então era até o fim de julho, mas não abriu ainda. E aí?
É, agora vamos esperar, né? Quando eles vão abrir, né? Prejudica, não deixa de prejudicar, né? Se tivesse aberto tudo, aí era melhor.
Gilmar Pinheiro Magalhães Júnior. 35 anos, sou pastor. Um espaço que não ficou aproveitado, né? Porque ficou parado, as pessoas tinham que ficar só nessa primeira parte aqui que estava liberado. E a gente não tinha toda a beleza do lugar, né? Por conta dessas placas, desses tapumes que foram colocados. Nós estamos nessa expectativa, né? Ainda não dá para aproveitar tudo, porque atrapalha a visão. Mas nós estamos na expectativa. Tomara que abra logo aí para a gente poder aproveitar.
A Superintendência de Desenvolvimento da capital informou, por meio de nota, que as obras na Praça do Papa estão em fase de ajustes finais. Segundo a Sudecap, nas últimas semanas, as equipes avançaram na conclusão do assentamento das peças de cerâmica, plantio de grama e instalação do novo sistema de irrigação automatizado. A prefeitura ainda ressalta que um dos desafios da obra foi a produção do piso cerâmico da praça, que exige especificações de cor e textura por se tratar de um espaço protegido pelo patrimônio público. O projeto ainda inclui a ampliação das opções de lazer e acessibilidade, brinquedos acessíveis, equipamentos de ginástica, piso emborrachado, bancos, mesas, jardineiras, lixeiras, estacionamento acessível, reforço na iluminação pública e a implantação de travessias elevadas, reforçando a segurança e a mobilidade de pedestres no entorno da praça. Repórter Giovana Meirelles.
6h51, daqui a pouco, volta às aulas, movimenta o trânsito da capital e mobiliza agentes de fiscalização.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de... disfunção erétil são os médicos da Clínica Alfa Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alfa Men, sexo é saúde. clinicaalfamen.com.br 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
52 minutos. Após o fim oficial da temporada junina, Belo Horizonte aguarda a grande campeã do Arraial de Belo 2026.
Acontece amanhã, terça-feira, a apuração e a divulgação dos resultados do concurso municipal de quadrilhas de Belo Horizonte de 2026. As últimas 8 quadrilhas do grupo especial se apresentaram neste domingo, no último dia do Arraial de Belo, que aconteceu mais uma vez no Mineirinho, na região da Pampulha. O Arraial aconteceu em 2 finais de semana, neste agora e no passado. Neste domingo, além dos grupos de dança, quem foi no evento gratuito pôde curtir vários shows, incluindo do cantor Zé Vaqueiro, e a festa foi até de madrugada. A nossa reportagem acompanhou esse último dia e conversou com o pessoal que aprovou o programa de domingo.
Silvana,
você vê a primeira vez no evento?
Não, todos os anos. Eu vi o ano retrasado, o ano passado e esse ano.
A senhora então veio, sempre foi aqui no Mineirinho ou acompanhou lá na Praça da Estação também?
Não, já acompanhei na Praça da Estação também. Ah, aqui é muito melhor, mais organizado, mais bonito, mais coisa pra fazer.
E o nome da senhora?
Maria Fru. Não, maravilhoso. Muito bom. Eu vim sábado, domingo.
O presidente da Belo Tour, Eduardo Cruvinel, fez um balanço do Arraial de Belo deste ano.
Bom, a gente está muito feliz, extremamente orgulhoso da entrega deste ano. Acho que a gente pode considerar uma edição histórica do Arraial de Belô. Foram 5 dias de eventos aqui no Mineirinho, mas meses de planejamento, meses de dedicação. Nós tivemos recordes de público aqui no Mineirinho ao longo desses dias. A gente teve até que liberar mais espaço para as pessoas poderem se acomodar e acompanhar o grupo especial das quadrilhas, graças a esse movimento, desse resgate da tradição.
E já há alguns anos que é aqui no Mineirinho, né? Que a avaliação que o senhor faz do fato da festa estar sendo aqui agora, está aprovado? É a ideia continuar?
Bom, nossa ideia é continuar sim. A gente entende que aqui o espaço ele está mais qualificado, está em mais conforto. Eu lembro quando a gente fazia o Arraial lá na Praça da Estação, embora ele fosse central, a gente tinha uma capacidade que já estava limitada, estourada. O espaço está mais diversificado, a gente consegue fazer muito mais ações do que a gente fazia antes. E aí, embora ele esteja na área da Pampulha, a gente tem linhas de ônibus especial que conecta o centro até o Mineirinho. Além disso, a maior parte das quadrilhas elas se concentram aqui na região Norte, Pampulha, Nordeste e Venda Nova. Então isso também é um facilitador para as quadrilhas, porque o evento também é feito para elas.
E agora a apuração, né? A expectativa da apuração na terça-feira.
Exatamente. Nós já conhecemos os vencedores, os 7 primeiros colocados do grupo de acesso. E aí agora, na terça-feira, a gente vai conhecer os vencedores do concurso do grupo especial, que aconteceu agora no final de semana. E é um convite para quem quiser ir lá conhecer, ver como que acontece essa apuração. Vai acontecer na terça-feira, a partir de 3 horas da tarde, lá no Coreto do Parque Municipal.
Repórter Felipe Quintela.
6h56, a volta às aulas das redes municipal e estadual de ensino agitam, né? Essa volta às aulas agita o trânsito da capital nessa segunda-feira. E para orientar os motoristas e pedestres, uma operação especial de trânsito é realizada ao longo de toda esta semana.
Com a volta às aulas hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte inicia uma operação especial de trânsito no entorno das escolas da capital. Agentes da BH Trans, Guarda Civil Municipal e da Superintendência de Mobilidade Urbana reforçam a fiscalização, orientam motoristas e acompanham a travessia de pedestres para garantir mais segurança a alunos, pais e também responsáveis. As ações vão ser realizadas ao longo de toda a semana em escolas municipais, estaduais e particulares de todas as regionais da cidade. Além da fiscalização, equipes de educação para o trânsito vão orientar a população sobre cuidados no embarque e desembarque de estudantes, o uso correto do transporte escolar e o respeito às regras de circulação no entorno das unidades de ensino. A Prefeitura de BH também orienta os pais a evitarem filas duplas, respeitarem as faixas de pedestres e a utilizarem apenas transportes escolares regularizados. Repórter Gustavo Cícero.
E a reportagem da Itatiaia acompanha de perto a volta às aulas nas escolas da capital mineira. O repórter Cléver Ribeiro está na porta de uma escola na região centro-sul de Belo Horizonte e está ao lado de uma representante da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, Cléver.
Pois é, Eustáquio Ramos, falamos ao vivo aqui da EMEI Timbiras, né? Aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, esquina com a Avenida Álvares Cabral, também a Espírito Santo, e por aqui grande movimentação. O que a gente já percebe, pessoal, é que o trânsito já é caótico nessa primeira hora aí da manhã, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha. A gente vai entrevistar aqui primeiro, pessoal, a gerente de educação de mobilidade, né? Da BH Trans, a Maria Augusta Gatti, que vai detalhar então sobre esse trabalho que está sendo feito aqui. Maria, as equipes de educação de trânsito estão aqui presentes, né? Que vocês têm dito aos pais, aos motoristas? Muito bom dia.
Bom dia. Iniciamos hoje a Operação Volta às Aulas com aqui na EMEI Timbiras, orientando aos pais ao comportamento seguro. Não parar em fila dupla, atravessar na faixa de pedestre ou num local seguro, não utilizar fones de ouvido ou celulares na condução do seu veículo, segurar sempre no pulso da criança para que a gente possa, com esses hábitos seguros, evitar que tenha transtornos. E pedimos a todos muita paciência, calma e tranquilidade no retorno à volta às aulas.
Inclusive, são distribuídas cartilhas aqui, né? Tem aqueles mascotes da BH Trans para orientar, de fato, chamar a atenção mesmo dos pais e dos alunos.
Isso. Nós estamos aqui com a equipe nossa para que a gente leve de uma maneira lúdica aos pais essa orientação mesmo, de estar sempre preferindo, sempre dando prioridade ao pedestre e à segurança. Essa questão mesmo da fila dupla, ela não atrapalha só o trânsito não, ela cria um ponto cego e a criança, ao descer do veículo, ela acaba não enxergando. Então a gente pede que nesse momento do Volta às Aulas seja apenas com muita alegria, sem tensão, sem conflito no trânsito, que compartilhe de uma forma segura mesmo.
Qual que é a orientação aos outros motoristas, né, que estão assustados aí com essa grande movimentação aqui no centro? O trânsito já está praticamente parado.
Isso, pedimos para que tenha muita tranquilidade e paciência, sabendo que próximo às escolas tem que sempre reduzir a velocidade, trafegar com muita calma e dar essa prioridade aos pedestres.
Ok, muito obrigado. Ouvimos ao vivo então aqui na Itatiaia a gerente de educação para mobilidade da BH Trans, Maria Augusta Gatti, ao longo de toda a programação, né? A gente vai conversar com os diferentes órgãos, principalmente a Secretaria Municipal de Educação, também a Superintendência de Mobilidade, para cobrir, né, mesmo essa volta às aulas, que tá todo mundo já nas ruas, né, para completar esse segundo semestre letivo. Repórter Clever Ribeiro.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Partidos têm semana decisiva para definir candidatos.
Leitinho deve ser confirmado hoje na disputa pelo governo de Minas.
Nome de Michele Bolsonaro entra na corrida ao Senado.
Convenções partidárias adiam votações no Congresso.
Superior Tribunal de Justiça julga nesta semana se ministro acusado de assédio será aposentado ou demitido.
Série especial da Voz aos caminhoneiros e aos desafios do transporte rodoviário.
Condomínios mais caros aumentam preocupação com calotes.
Mercado aposta em novo corte da taxa de juros nos próximos dias.
Elos Itatiaia encerra hoje o quinto ciclo com debates sobre o futuro da indústria.
Presidente da Argentina volta a chamar Lula de ladrão e corrupto e amplia a tensão diplomática.
Expectativa de acordo entre Estados Unidos e Irã reduz preço do petróleo.
No futebol, Copa do Brasil tem semana decisiva para Atlético e Cruzeiro.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Acidente bloqueia parcialmente o anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro na chegada ao viaduto São Francisco. Como já é um trecho com estreitamento de pista, há congestionamento desde a altura do viaduto da Avenida Cristiano Machado. Nas estradas, trânsito muito complicado na saída de Betim e Contagem para Belo Horizonte. Há lentidão na rodovia Fernão Dias, desde a passagem pela Regap em Betim até a chegada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Mais cedo, tinha dois caminhões parados na faixa da direita antes do anel rodoviário. Esses veículos já foram retirados, mas ainda assim há lentidão. A Via Expressa é um caminho alternativo, mas também exige paciência devido ao fluxo intenso de veículos. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca e isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Possibilidade de geada na região serrana do sul do estado. Já BH terá uma segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
7h04. As convenções partidárias que terminam nesta semana adiam para a próxima a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Então vamos para lá, para Brasília, falar com o nosso repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, isso vai acontecer, né? Jogar a retomada dos trabalhos para o dia 10, porque deputados, senadores continuam envolvidos nas campanhas, não é isso? Bom dia.
Pois é, bom dia para você, Fernanda, bom dia, Eustáquio, bom dia também para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Tá todo mundo querendo saber quem vão ser os candidatos, né? Como é que os partidos vão se organizar. E como a gente está chegando nessa reta final e a gente ainda não tem definição muito clara nos principais estados, um exemplo disso, Minas Gerais, os deputados pediram, os senadores pediram e os presidentes atenderam. Portanto, o recesso no Congresso Nacional, que já é tradicional, né? Todo meio de ano acontece, se encerra geralmente no dia 1º de agosto, em teoria sábado, ou seja, segunda-feira seria já um dia útil para os deputados e senadores, mas eles voltam ao trabalho só no dia 10 de agosto. Mas aí com uma promessa, né, Fernanda? Eles prometem voltar com um chamado esforço concentrado antes das eleições de outubro, sessões já com data marcada do dia 10 ao dia 14 de agosto e também do dia 31 ao dia 3 de setembro. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Congresso Nacional, ele, né, partiu dele essa iniciativa, alinhou o calendário com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que tanto o Senado quanto a Câmara deliberem, né, simultaneamente sobre projetos que são considerados aí prioritários.